2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas.
A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Alex está desmascarando Otávio,
o farsante.
Qual terá sido o pedido da jovem Silvia ao descobrir a verdade?
Pobre menina não se conteve mais. Começou a chorar, pedir licença para se retirar. Só voltou à hora do almoço, jamais refeita, e fez-me um pedido.
Pediu que a senhora não conte a ninguém a vergonha do desfecho do seu noivado, não foi?
Não, não, não. Ela acha, e com toda razão, que se alguém deve se envergonhar é Otávio.
Ah. Bom, mas então o que ela quer?
Ela quer te conhecer, filha, como duas vítimas de um ordinário... E que sentem-se felizes por terem se livrado dele.
É assim que ela pensa?
Foi a conclusão a que chegou. Diz que ele só levou algum dinheiro, não levou nada mais. Considero o Otávio assim agora como um rapaz que se alugou para fazer companhia a uma jovem. Nada mais que isso.
Ela está certa. É, foi mais ou menos isso que você me disse, Nádia. E ele fez bem.
Contei-lhe de Nádia. Silvia deseja te conhecer e pede que, se for possível, Patrícia leve você.
Ah, está bem. Iremos nós duas. Quando é que você pretende visitá-la? Olha, marque você. Para mim, qualquer dia está bom.
Ah, amanhã, está bem? À tarde.
Nádia, quer ir comigo até o meu quarto? Aqui eu comprei um vestido. Eu quero que você me dê a sugestão sobre a cor da bolsa e dos sapatos que devo usar.
Eu?
É, você sim. Você veste-se com muito bom gosto. Já viveu em Paris, em Roma, frequentou lugares de luxo.
Ora, mas a maior parte do tempo morava num quarto pobre e comia nos botequins entre trabalhadores, gente humilde.
Ah, mas deve ter visto, acompanhado a moda. Ah, vem comigo, vem. Alex não se importa de esperar, não é mesmo?
De jeito nenhum, esteja à vontade.
Então está.
Esta revista.
O que é que tem?
Esta cantora. Não é um barato o vestido que ela está usando?
Realmente. O decote um tanto exagerado, mas de muito bom gosto.
O que acha da gente copiar para o meu vestido de baile?
É bonito, mas não para você.
Ué, por que não?
A moça que está usando esse vestido é casada.
Mamãe, que diferença isso faz? Será que é preciso ser casada para usar um vestido como este? Ah,
claro que não. Mas ouça, filha. Essa cantora já deve estar chegando aos 40 anos, se já não os tem.
Sim.
É mãe de filhos da tua idade. Ah, e você ainda é menina.
Ih, menina, menina, mas que droga! Olhe pra mim, mamãe. A menina já desapareceu há muito tempo.
Ah, não tenha pressa de envelhecer, filha. Terá um vestido de gala, mas discreto.
E de ombros de fora, sem alças.
Será que o vestido não vai cair?
Debocha, mamãe. Eu não sou nenhuma fafá de Belém, né? Mas eu também não sou nenhuma
está
tábua.
Está certo, está certo. Olha, eu vou comprar alguns figurinos e escolheremos um lindo vestido para você. Se a sua tia estivesse aqui, poderia desenhar um modelo, que nadie tem jeito para isso. E você não precisaria copiar ninguém.
Poxa, boa ideia.
Que ideia?
Eu vou escrever para titia. Ela está na Europa, né? Deve estar mais a par do que está se usando.
Até o dia do baile, a moda já terá mudado pelo menos 3 vezes.
Mudam as cores, as estações, mas um bonito vestido de baile sempre estará na moda.
Escutem, e para onde irá escrever?
Para Lisboa. Não é lá que a titi está?
Mas já mandou dizer que logo irão para a Inglaterra.
Acho que se eu escrever hoje, ainda os apanha em Portugal.
É possível. Mas por que não esperar que mandem um novo endereço? Ainda falta tanto tempo?
Que muito tempo, coisa nenhuma, mamãe. Olha, o pai da Sabrina já pediu para um casal amigo que vai ao Japão que traga um corte de seda de lá para o vestido da filha.
Ah, enquanto não passar esse baile, você não descansa. Não pense em outra coisa. Até os estudos estão sendo abandonados.
Não, senhora, eu estou estudando...
Suas notas na escola baixaram. Até mesmo o piano que você gosta tanto está sendo esquecido.
Não esqueci, não. Você tem visto como eu tenho estudado.
Mas na aula da semana passada, seu professor reclamou.
Tá bom. Eu vou estudar com vontade, prometo. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu vou me arranjar.
Vai se arranjar em quê, Glorinha?
São três valsas, mamãe.
Valsa de Chopin?
Não, mamãe, não. Três valsas para as debutantes. A primeira para dançar com o pai. A segunda com o padrinho. E a última com o namorado.
Ah, o Paulinho não sabe dançar valsa?
Claro que sabe. E sabe dançar muito bem.
Ora, então qual é a dúvida? Seu pai não é um grande dançarino, mas sabe dar o seu recado. Ah, que eu não pensei nisso. Seu padrinho, coitado. Ele já morreu.
Ah, isso eu já resolvi.
Resolveu como?
Tia Nadir já prometeu que virá para o meu aniversário. Eu danço com o tio Alex.
Então qual a dúvida?
E o maestro, mamãe?
Que maestro, menina?
O Ernesto. Você viu que eu convidei ele.
Ah, isso foi há muito tempo.
Mas ele disse que se puder, virá.
Já deve ter se esquecido.
Não esqueceu, não. Ele é meu amigo, amigo de verdade. Quando foi dar um concerto em Tóquio, ele me mandou aquela boneca linda.
Mandar um presente é mais fácil que fazer uma viagem como essa. Ele não virá.
E se vier, como é que eu vou me arranjar? Eu não vou poder dançar um pouquinho com o tio Alex e o outro pouquinho com o Ernesto, né? Alguém vai sobrar. Ih, eu já tô vendo a cara zangada do Paulinho.
Deixa de pensar bobagem. Nem mesmo o Alex eu acredito que possa vir. Olha, acho bom ir se prevenido e convidar um amigo do seu pai para a valsa dos padrinhos.
Eu não vou convidar ninguém para remendo. Se o tio Alex não vier e o Ernesto também faltar, eu não danço com ninguém, pronto. E fico de mal com os dois.
O Alex virá, menina. Fica descansada. E você dançará com o Paulinho. E garanto que o coitado também já está pensando nesse baile com o mesmo entusiasmo que você.
Esse conjunto fica ótimo, Patrícia. Quando me lembro que eu passei quase um ano sem pensar em vestidos novos, em cabeleireiro, pintura...
Agora tudo passou e você tem mocidade bastante para reagir, voltar a viver.
Ah, já estou vivendo outra vez. Ontem à noite, quando voltamos, eu pensei que não iria dormir sem tomar um calmante. Mas lembrei-me que tinha abandonado os sedativos e resisti.
E conseguiu dormir?
Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
Não foi fácil, eu chorei um pouco, mas... depois lembrei-me que estava livre daquele ordinário e quem devia chorar era a Silvia. Coitada, como somos egoístas. Sabendo que ela também sofria, isso me consolou um pouco.
É, eu acho que é por isso que criaram a terapia de grupo.
Fiquei pensando que você passou por uma situação muito pior que a nossa e mesmo assim resistiu. Acabou encontrando a felicidade. Sim, porque você é feliz, não é mesmo, Nádia?
É, com o Alex eu me sinto realizada. Mas ninguém pode ser inteiramente feliz, não é? Eu também tenho meus momentos de lágrimas.
Sei, sua filha, você me contou. Mas você sabe onde ela se encontra, sabe que está feliz. E isso consola, não é mesmo?
Sim, é um grande consolo. Mas a falta que ela me faz...
Você ainda é jovem, poderá ter outros filhos. Sei que isso não fará você esquecer dela. Se até mesmo um cachorrinho que a gente perde e substitui por outro é sempre lembrado... Mas tem outro ou outros pequeninos que precisam de você.
Se quiser isso, tenho que andar depressa, já não sou tão jovem.
Pois é, começar imediatamente. Ou será que o Alex não quer?
Quer e muito.
Mas o que estão esperando, então?
Acertar a vida.
Acertar.
É, até hoje temos vivido correndo, né, de um lugar para outro. E os filhos precisam de um lar, de uma vida segura, de escolas, né? Ah, se trabalhássemos num circo...
Quem tem os circos? Eles estão sempre viajando.
Então, levam seus aparelhos, suas barracas e também escolas.
Eu sabia. Você sabe que os circos sempre exerceram grande fascinação em minha vida?
Fascina a todos nós.
Eu acho que sim.
É, porque hoje é aqui e amanhã é ali, né? É exatamente como temos vivido, eu e o Alex. Caçando novos horizontes, como ele diz.
Mas agora que ele vai receber uma pequena fortuna, vocês poderão parar, não é mesmo?
Ainda vamos receber, não é? E mesmo depois eu não sei se o Alex será capaz de parar num lugar. Mas, enfim, vamos esperar para ver.
Diga-me, Alex.
Sim?
Tu tens realmente negócios a tratar?
É, porque acha que eu não posso ter. Tem um encontro.
Ai, e ela é bonita.
Que ideia. A casa já está pensando que eu...
E por que não? Por que não, hã? Eu faço como tu aconselhas. Confiar, desconfiando.
Dona Augusta, eu não tenho nenhum motivo para atrair Nadia.
Ah, que isto. Acaso os homens precisam de motivos?
Não, enquanto fomos apenas sócios, eu tive as minhas aventuras, é claro. E Nadia não se importava, né?
Tu é que pensavas que ela não se importasse. Devia sofrer, pobrezita.
Se ela nada queria comigo?
Compreendo. No entanto, agora estão unidos. E ela te quer muito, não merece ser enganada.
Eu estou vendo que ainda desconfia. Pois bem, dona Augusta, amanhã eu levo as duas para ver a tal de Silvia e volto para conversar com a senhora.
Estás vendo?
O quê?
Tu és sonso.
Ah, muito obrigado.
Isso vem mostrar que não tens nenhum encontro. Se acaso tinhas combinado, podes desmascar.
Mas é o que eu irei fazer. Mas não pretendia encontrar-me com outra mulher. O encontro é realmente negócios.
Negócios que Nadia ignora.
Pois é, eu sempre desejo fazer uma surpresa a ela.
Surpresa?
Sim, senhora. Eu vou ao encontro de um senhor que trabalha numa grande editora inglesa. Ele acha que posso ter a oportunidade de conseguir um trabalho.
Em Londres?
Não, senhora. Essa editora tem publicado muitas obras sobre religiões pouco conhecidas no mundo ocidental. Já editou um livro sobre o Tibete, outro sobre algumas regiões da África, e agora querem uma reportagem sobre as crenças da Índia.
Estás pretendendo te mandar para aquela terra estranha?
Não, já não é tão estranha. Mudaram muitos costumes e hoje tudo é diferente por lá.
Dizes que é uma surpresa, hein, maroto? Por que Nadia não deve saber, hein?
Ah, pode saber, é claro, mas eu quero que só fique conhecendo meus planos quando estes forem concretos. Por enquanto é apenas uma esperança, né? Uma vaga possibilidade. A senhora sabe, eu encontrei aqui em Lisboa um antigo colega que eu conheci em Paris.
É, sim?
É, e ele me falou nessa editora. Prometeu-me que se eu for a Londres, apresenta-me ao chefão. E o resto é comigo.
Esse seu amigo é francês, pois?
Pois. É inglês e foi para um trabalho na França. Como agora está aqui, tudo bem.
E que trabalho pode ele fazer aqui?
Veio para escrever sobre Fátima. As previsões que as crianças receberam da santa.
Ah, não. Isso ainda permanece em segredo.
E justamente por isso tem grande interesse. Fala-se muito sobre o assunto. Existe uma grande curiosidade. E se alguém conseguir erguer uma ponta do véu de mistério...
Ai, compreendo.
Entende?
E Nadia vai querer ir à Índia?
Pois. Esse tem sido seu grande sonho.
Pois eu desejo que consigas esse trabalho para levar Nadia e conhecer esse país.
Muito obrigado.
Não, nada. É bem verdade agora que já não precisarás disso para viajar.
Por quê?
Pois que segundo dizes,
sim,
o inventário está para terminar.
É, já devia ter terminado há muito tempo, não fosse a briga dos meus irmãos.
Mas isto eu considero uma infelicidade. Exato. Que ambição desmedida possa separar uma família, Alex.
É para a senhora ver, dona Augusta. Bom, mas agora já esqueceram um pouco, né? Pelo menos concordaram que seja feita a partilha.
Sim. Ah, sim. Acalmaram, não é?
Claro.
Sendo assim, pode ser questão de dias, né?
Deveria ser. Mas agora o Rui e a Matilde se desentenderam.
Está
vendo? E não entram em acordo de forma alguma, segundo meu advogado me comunicou.
Muito obrigada, Patrícia, mas temos que ir, viu? Olha, amanhã eu telefono para saber a hora que você marcou.
Estão de volta.
É.
Por obsequio, dona Augusta, não diga nada a Nadia, hein, sobre a viagem pretendida. Poderá não se realizar,
não,
né?
Não, certamente, Alex. Não direi nada.
É um prazer muito grande te conhecer, Nadia. A senhora Augusta falou-me sobre ti. Contou-me do que fizeste em favor de Patrícia.
Ora, eu nada fiz. Apenas contei-lhe a minha experiência num caso parecido.
Bem mais triste, pelo que me disse a senhora Augusta. Tu viveste alguns anos com um homem que te abandonou.
Eu apenas fui abandonada às vésperas do casamento e roubada.
Isso me fez ver que, de nós três, eu tive mais sorte, pois que o noivado, na verdade, ainda não estava oficializado.
Não podemos dizer que parodiamos a ceia dos cardeais. Foi o chá das três moças enganadas.
E foi muito bom este encontro, pois acabamos nos rindo bastante e creio que todos estamos mais animadas.
Uhum. Um detalhe curioso é que ainda estávamos na Espanha e Nádia previu que eu iria me encontrar com Otávio antes de regressar ao Brasil.
Mas como? Com algum jogo de sortes? Eu adoro essas coisas. Acaso sabes ler cartas?
Não, não, não. Durante algum tempo andei enganando os ingênuos, mas eu parei com isso.
Ainda assim, Nádia, mesmo que fosse por brincadeira, eu gostaria que dissesses alguma coisa sobre mim.
Nádia, Patrícia e a jovem Silvia conversam animadamente em um chá da tarde. A jovem enganada se interessa pelas habilidades de nossa heroína. Será que Nádia vai aceitar ler as cartas para Silvia? E o que dirão as cartas para esta moça desiludida? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.